Fonte Viva, pelo Espírito Emmanuel, psicografia Francisco Cândido Xavier. Mensagem 34. Guardemos o cuidado. Mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Paulo, em Tito. O homem enxerga sempre através da visão interior. Com as cores que usa por dentro, julga os aspectos de fora. Pelo que sente, examina os sentimentos alheios. Na conduta dos outros, supõe encontrar os meios e fins das ações que lhe são peculiares. Daí o imperativo de grande vigilância para que a nossa consciência não se contamine pelo mal. Quando a sombra vagueia em nossa mente, não vislumbramos senão sombras em toda parte. Junto das manifestações do amor mais puro, imaginamos alucinações carnais. Se encontramos um companheiro trajado com louvável apuro, pensamos em vaidade. Ante o amigo chamado à carreira pública, mentalizamos a tirania política. Se o vizinho sabe economizar com perfeito aproveitamento da oportunidade, fixamo-lo com desconfiança e costumamos tecer longas reflexões em torno de apropriações indébitas. Quando ouvimos um amigo na defesa justa, usando a energia que lhe compete, relegamo-lo de imediato à categoria dos intratáveis. Quando a treva se estende na intimidade de nossa vida, deploráveis alterações nos atingem os pensamentos. Virtudes, nessas circunstâncias, jamais são vistas. Os males, contudo, sobram sempre. Os mais largos gestos de bênção recebem lastimáveis interpretações. Guardemos cuidado toda vez que formos visitados pela inveja, pelo ciúme, pela suspeita ou pela maledicência. Casos intricados existem, nos quais o silêncio é o remédio bendito e eficaz, porque, sem dúvida, cada espírito observa o caminho ou o caminheiro segundo a visão clara ou escura de que dispõe. Comentários sobre a mensagem Guardemos o Cuidado. Essa mensagem que estamos estudando, ela nos exorta a exercermos uma vigilância constante sobre nossos pensamentos, palavras, ações, para não incorrermos em erros. Porque vigilância é um procedimento valioso, é um fundamento tão importante que ninguém pode prescindir dele para que tenha êxito em qualquer empreendimento. Porque é através da vigilância que nós selecionamos os passos, superamos os obstáculos e as dificuldades e evitamos até alguns desvios possíveis que poderiam comprometer os objetivos, a obra a que estamos propondo fazer. E assim também devemos fazer com a vida moral, porque nós devemos estar sempre vigilantes, regularmente, constantemente, com os nossos pensamentos, porque é de vital importância, porque os pensamentos são o princípio de toda a realização de ordem moral. Emmanuel, na sua obra Palavras de Vida Eterna, ele diz que o pensamento é a substância com a qual construímos a própria vida. O mal e o bem, o feio e o belo, vieram antes de tudo na fonte mental que os produziu. O pensamento é o início de tudo
E o início é o fundamento, a base que sustenta o projeto, a obra. Palavras de Emmanuel. Vejamos também o que diz Eurípides Barçanufo na sua obra Cristo e o Mundo. A vigilância é necessária porque a mente, pela facilidade de manter-se em polivalência de ideias, tende a constantes mudanças de comportamento, aceitando induções que lhe chegam, alterando o plano de realizações. Palavras de Eurípides Barçanufo. No meio das preocupações, nessa horizontalidade que nós mantemos o pensamento, vinculando os nossos pensamentos a muitos interesses imediatistas, acabam surgindo com muita frequência interesses que são atraentes e que dizem respeito às necessidades do nosso dia a dia. E eles dão lugar a muitas alterações dos nossos anseios e dos valores que antes nós considerávamos com mais atenção. E aí, nesses momentos, nós começamos a vacilar com relação às metas que nós elegemos, porque elas se tornam mais agradáveis e são aquelas que dão resposta imediata de prazer. Elas afetam os sentidos, mas acabam proporcionando uma alegria inconsequente. Então, todo pensamento, ele impõe responsabilidade naquele que está manifestando o pensamento. Porque pensar é criar, e toda a criação tem vida e movimento, ainda que por breves momentos. Os pensamentos que nós emitimos, eles buscam os seus semelhantes, e eles vão reunindo valores e harmonia, ou então atormentando e desequilibrando. E isso vai depender da natureza da formação desses pensamentos no íntimo do nosso ser. Se nós insistimos em persistir nas esferas mais baixas da experiência humana, nós vamos estagiar nos níveis em que são atraídos espíritos que se sentem semelhantes, sintonizados aos nossos pensamentos. E através disso, nós permitimos a vinculação com quem apenas mentaliza angústias, crimes, miséria, perturbação. E, logicamente, o nosso pensamento vai refletir desarmonia, sofrimento, e acabamos imobilizando-nos diante da ação do bem. Acontece uma nuvem de incompreensão, e aí acabamos conturbando o nosso ambiente doméstico. O que acontece? Acaba surgindo a injúria, que nasce na palavra inconsciente daqueles que são nossos desafetos. Acontece a acusação indébita que fazemos por meio da calúnia. Acontece a maledicência, nos induz a mentira, a leviandade. Mas da mesma forma, o otimismo, a superação dos receios que são totalmente infundados, o exercício de ideias edificantes, eles vão proporcionar um ajuste do ambiente e vamos tornar o ambiente que nos envolve em ambiente fraterno, disposto a uma convivência sadia. E, logicamente, vai aflorar em nós o amor que vai iluminar a razão e nos orientar no sentido do bem. Então, se há alguma virtude e algum louvor, que seja isso que ocupe o nosso pensamento, Mas para isso, precisamos estabelecer um programa de vigilância para que a nossa mente permaneça moralmente sadia, que vai operar, consequentemente, num corpo sadio. Então vamos vigiar o pensamento, vamos impedir a convivência perniciosa das ideias negativas. Vamos proceder desta forma porque nós precisamos progredir e ser felizes. Porque se pensamos de maneira a solutar, isso se torna num compromisso valioso para que consigamos gerar otimismo e paz. E a partir daí nós iniciamos um programa de ações corretas que são indispensáveis à caminhada evolutiva. É por isso que Jesus nos ensinou: vigiai o coração, que é fonte dos sentimentos, porque é daí que procedem os maus pensamentos que comprometem, que infelicitam a criatura, mas também as ideias de engrandecimento e de progresso. E esse cuidado permitirá que possamos observar as qualidades dos pensamentos muito antes da formação das ideias, porque nós vamos perceber essas ideias na intimidade do nosso ser, no momento em que ainda elas poderão ser modificadas, ser orientadas, no sentido das boas ideias que vão fortalecer, revigorar e aceitar as bênçãos do bem. Quando caminhamos ao encontro de nossas próprias criações, precisamos analisar quanto à natureza dos nossos pensamentos. Precisamos buscar a renovação íntima. Precisamos ter uma visão mais feliz para seguirmos à frente, para dessa forma diminuirmos as perturbações e as dores. E o Evangelho de Jesus é o roteiro generoso para que a nossa mente possa seguir a necessária renovação, que é o único meio de recuperarmos e mantermos a harmonia, a vigilância, que devem sobrepujar todas as nossas forças possíveis nessa busca que somente termina quando alcançamos a pureza espiritual. E aí então podemos começar outras tarefas em níveis que não podemos nem imaginar. Porque a desincumbência desses trabalhos exige muito esforço, muita luta, muita persistência para nós rompermos as algemas dos vícios que ainda predominam na natureza humana, e tudo isso como decorrência de um passado delituoso, equivocado. Então, que seja nosso grande interesse colaborar na execução de propósitos elevados, iluminando a nossa mente, clareando a nossa vida, porque ocupando nosso pensamento com valores autênticos da vida, nós aprenderemos a sorrir para as dificuldades, quaisquer que sejam elas, e vamos construir gradativamente em nós mesmos o templo vivo de luz para a grande comunhão que deve ser constante com o nosso Mestre e Senhor. Que Jesus nos abençoe e nos ajude.